Lá na fronteira, Brasil-Uruguai. É só passar a rua que você já está no Uruguai. É impressionante, né? Cruzou a rua, você fala espanhol. Voltou para o lado de cá, você fala português. É impressionante, né? Na divisa lá. E a Copa do Mundo que está chegando, né? E aí, você já preencheu o seu álbum ou não? JV preencheu o teu álbum ou não? Já preencheu. É, o JV tem o seu álbum. É, eu sou do tempo de bater figurinha, viu? Bah. Só tinha jogador do Paraguai, eu quero arrumar umas figurinhas de jogador do Brasil. Era a paixão, era do chiclete, né? Enfim, estamos vivendo aí o clima de Copa do Mundo, que tem de pessimista, né? Ah, o Brasil não vai ganhar. E aí o Brasil começa a ganhar, mas eu falei que ia ganhar. Então, que tem de pessimista. Desde que inventaram a Copa do Mundo, tem a cada 10, tem 8 pessimistas e 2 otimistas. A gente segue otimista sempre com a seleção do Brasil. Se você não acredita, também tem os seus direitos. Mas acontece, o pessoal não acredita no começo, depois começa a ganhar. Ah, eu falei que chegaria. Dia Mundial dos Oceanos. É o dia do citricultor. O programa vai tratar na primeira parte sobre a questão previdenciária. Já já conosco, Caroline Pereira. E o nosso WhatsApp do ouvinte, se você tem dúvidas sobre a questão da aposentadoria, a questão previdenciária, não fique em dúvida. Mande sua mensagem para cá, 99687300, 99687300. Caroline Pereira é especialista e orienta você através do programa. Na segunda entrevista do programa hoje, vamos conversar com o deputado Rodrigo Lorenzoni, que foi aprovado, então, o projeto de sua autoria com o fim da taxa CRLV, o que representa para o condutor no dia a dia. Estamos chegando para Atacado Migliorini em clima de Copa do Mundo. Na compra do álbum da Copa Capa Dura, você diz que é ouvinte aqui da Rádio Planalto e ganha 10% de desconto. Chegou no Migliorini, olha, eu quero um álbum e eu sou ouvinte da Rádio Planalto. 10% de desconto no álbum da Copa para você. Onde fica? Na Brasil, Petrópolis. Laboratório Santa Rita de Cássia realiza o teste do pezinho premium que detecta mais de 100 doenças. Para nós do Santa Rita de Cássia, o que interessa é a sua saúde, conforto com segurança. Telefone 3601-2003. HC Mais Saúde, cuidado e bem-estar com a confiança de um hospital que você já conhece. 2103-3324. HC Mais Saúde, um plano de vidas. Café Estino, siga na internet, arroba Café Estino. Gambato Ford, lojas em Passo Fundo e Juí, Erechim, Birubá e Carazinho. Gambato Ford e Gambato Multimarcas, encontre o carro ideal para você. Caroline Pereira, especialista na área previdenciária. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estarmos novamente aqui na Rádio Planalto, trazendo as novidades do mundo previdenciário, né? Trazendo informação a todos os ouvintes.
Aí, então, se você ouvinte tem alguma pergunta para a Caroline Pereira sobre a questão previdenciária, aposentadoria, sobre as decisões, pode mandar para cá. 99687300. A entrevista que depois você vai poder ouvir também no nosso portal rdplanalto.com. Eu acompanhava também a sua abordagem, Caroline, na última semana com o João Altair aqui, foi no feriado. E agora podemos aprofundar um pouco mais aqui no estúdio. A decisão do STF foi ali, né? 6-5. Um voto de diferença, o STF decidiu por derrubar o trecho da reforma da Previdência que estabelecia a idade mínima para aposentadoria especial de trabalhadores que exercem atividades insalubres. O que representa essa decisão lá do STF, Supremo Tribunal Federal, Caroline?
Isso, então, para que o ouvinte do outro lado, né, entenda, a aposentadoria especial, como ela funcionava? Bastava a pessoa comprovar que ela exercia de modo habitual e permanente, né, exposição a agente nocivo por 15 anos, 20 anos ou 25 anos. Quando a gente fala 15 anos, é aquele minerador lá da mina subterrânea, né? Então, aqui nós temos ametista, charqueada, nesse sentido. Também, quem que prova 20 anos trabalhados e tinha direito independente da idade? Era aquele que trabalhava na mina de carvão. Já os demais trabalhadores expostos a insalubridades e aos agentes nocivos, que são químicos, físicos ou biológicos, no decorrer a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, sim, mas eles provavam exercer 25 anos de atividade e podia se aposentar. Veio a reforma da Previdência em novembro de 2019. e disse o quê? Não, agora vai ter idade mínima. Além de provar esse tempo trabalhado, exposto a esse agente nocivo, vai ter uma idade mínima. Então, aqueles os mineradores, por exemplo, que eram 15 anos de contribuição na atividade especial, foi exigido 55 anos de idade. O pessoal das minas de carvão provava 20 anos de tempo de contribuição, 58 de idade. Os demais trabalhadores, quem são eles? Enfermeiros, médicos, técnicos de radiologia, pessoal que trabalha na sanificação hospitalar, metalúrgicos, pessoal que trabalha com solda, mecânicos, linha de produção de frigorífico, principalmente. Então, todas essas atividades provavam 25 anos, mas eles estavam passando a exigir agora 60 anos de idade. Com a ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta no STF, veio a votação. Então, semana passada, como bem disseste, foi 6-5. Então, é um marco muito importante para o direito previdenciário, para muitos trabalhadores. Por que eles têm esse tempo reduzido, é exigido menos tempo de trabalho para eles, né?
A exposição que é intensa, né?
Exatamente. Por quê? Porque a exposição causa enormes problemas de saúde. Muitas pessoas acabam tendo problemas de audição devido a ruído excessivo.
Sim.
Muitas pessoas têm problemas sérios de saúde, principalmente as mulheres na parte de umidade. Questão de agente de vírus, bactérias, que são agentes biológicos, independente, né? Também o risco é iminente. Então, assim, se caiu agora essa idade mínima. Não precisa mais ter a idade mínima. Voltou a ser como era antigamente. Então, basta você provar a maioria.
Fazia tempo que tinha caído, hein?
Não. Não, caiu agora, passada, saiu a decisão no feriado, na quarta-feira.
Não, a gente perguntou aqui sobre a questão, fazia tempo que eles tinham perdido essa condição agora, e agora teria que provar, e que agora contaram com benefício.
Isso, na verdade, desde novembro de 2019.
2019.
Isso, desde 2019, hein, né, que estava sendo exigido idade mínima nas aposentadorias especiais.
7 anos de luta.
Exatamente. E agora saiu essa decisão. Sim. E não precisa mais. Então, o que vai acontecer? Muitos processos que estão em andamento no judiciário ou na Junta de Recursos da Previdência Social terão que ser reavaliados, né? Porque vai ensejar enormes revisões. Pessoas também que se aposentaram e tinham direito a mais de uma regra. Às vezes, a pessoa tinha 25 anos de atividade especial, mas ela não tinha idade. Então, ela pegou e somou mais um outro tempo de contribuição, conseguiu se aposentar numa outra regra para se aposentar antes. Ela está sujeita a ter direito a uma revisão. Porque aí, daqui a pouco, tu vai analisar e a renda, o salário mensal da tua aposentadoria fica bem mais benéfico na especial se você se enquadrar. Então, tem direito a essa revisão. E aí, como a gente atua, né, especificamente no direito administrativo direto dentro do INSS, a gente está percebendo que as juntas de recursos do INSS, quando era negado no INSS o benefício, as pessoas recorriam, faziam recurso dentro do INSS. E essas juntas de recurso, no Conselho de Recursos principalmente, já tem-se uma tendência a aderir às decisões judiciais. E agora, no administrativo, não será diferente nas aposentadorias especiais. Não irão mais exigir a idade mínima. Então, todas aquelas pessoas que fizeram planejamento previdenciário, que foram verificar se tinha direito à aposentadoria ou não, como tinha idade mínima, gerou-se uma nova data de aposentadoria futura. E agora ela pode rever e antecipar novamente a aposentadoria.
A gente consegue imaginar aqui, né? Depois tem as perguntas dos ouvintes aqui. Quantas pessoas se deprimiram nesse período, né? Olha o desgaste do dia a dia e eu não consigo me aposentar. A porta se abriu mais uma vez.
Não. E as pessoas realmente, assim, foi um impacto psicológico muito grande, né?
Sim.
Porque tu cria aquela expectativa. Então, muitas pessoas amavam a profissão, estavam naquela expectativa, porque também gostariam de se aposentar mais cedo. E até porque estão exaustas. Porque assim, ó, Carvalho, para o ouvinte do outro lado entender. O que são agentes nocivos? Quando a gente fala que tem que estar exposto a agente nocivo, que prejudique a integridade física, né?
Quais são esses agentes nocivos, então?
Isso. Então, são agentes físicos, químicos e biológicos. Os físicos é o ruído, calor ou frio intenso, radiação ionizante e trabalho sob pressão atmosférica, tá? Ar comprimido. Agentes químicos, poeira, mineira nocivas, substâncias químicas pesadas de metais, como chumbo, mercúrio, arsênio. Também entra nos agentes químicos os gases, vapores, ácidos e névoas de produtos químicos, como solventes, tintas, compostos tóxicos. Então, aqui também entra o pessoal da construção civil, né? Pintores, porque a construção civil, o servente, o mestre de obra, ele trabalha muito com o cimento, e o cimento, sim, ele é considerado cancerígeno, porque ele, constantemente em contato com a pele, ele pode vir a se tornar um elemento, provocar a doença, porque ele já é um elemento cancerígeno, né? Agente biológico também é importante, que são micro-organismos, né, e materiais contaminados, como vírus, bactérias, fungos, bacilos, contato direto com pacientes, materiais infecto-contagiosos e lixos hospitalares. Também entra aqui os trabalhadores de esgoto e lixo urbano, tá? Então, assim, basta eu receber a insalubridade, eu vou ter direito à aposentadoria especial? Não. Isso vai exigir também que os profissionais que atuam com as aposentadorias especiais estejam cada vez mais preparados. Por quê? Porque vem toda uma parte técnica. Então, as pessoas precisam tomar um cuidado muito grande. Muitas pessoas, muitas não, mas algumas acabam indo até o INSS buscando requerer aposentadoria sozinho. Pode? Pode, é um direito seu. Só que o que, que a gente tem observado? 95% dos casos vem negado. Por quê? Quando se entra com uma aposentadoria especial, você tem que apresentar elementos técnicos para provar que você estava exposto a esses agentes. Yeah. Que documentos são esses? A empresa é obrigada a fornecer o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um formulário, ali vai descrever toda a atividade que a pessoa executa durante as 8 horas, toda a sua jornada de trabalho. Vai incluir ali todos os agentes nocivos. Ali vai constar também o limite de tolerância, porque, por exemplo, não basta eu estar exposto a um ruído de 76 decibéis, tu não vai ter direito à aposentadoria especial.
Nossa.
Né? Tem que provar, aí existe uma tabela, teve um tempo que tinha que ser acima de 85 decibéis, depois 90 decibéis. Aí tem uma fase ali de trabalho que baixou para tempos acima de 85 decibéis o ruído. Então, esse formulário de PPP e o laudo técnico também é muito importante e é fornecido pelas empresas. Tem empresas que não existem mais. Então, as pessoas precisam tentar lembrar quem era o contador da época, o dono da época, tentar localizar, né, a possibilidade de fazer esta documentação. Muitas vezes é preciso contratar um profissional da área de segurança do trabalho para ele ir no ambiente. Se não existe mais, a gente busca fazer um documento por similaridade de ambiente, mas tem que provar.
Vamos com o ouvinte, então. Vamos lá com o ouvinte. 99687300. O ouvinte está perguntando também sobre o endereço, o contato da Caroline. Ela vai informar o final aqui do programa. Alô, bom dia.
Bom dia. Temos na escuta aqui do programa, hein? Doutora Caroline falando. Eu queria tirar uma dúvida. Como é que fica para se aposentar como... Se tu tem bloco de produtor e carteira assinada, como é que é o processo, quantos anos tem que ter?
Bom dia.
É o Evandro?
Bom dia, seu Evandro. Então, o que acontece? Nesse tipo de aposentadoria que o senhor colocou, se chama aposentadoria por tempo de contribuição, tá? E aí a gente soma o tempo rural com o tempo urbano. Muitas vezes a gente consegue provar o exercício da atividade rural desde os 12 anos para frente, na maioria dos casos. Mas também temos conseguido algumas exceções para provar desde os 8 anos de idade. Isso enseja que o processo seja bem redondinho, um processo trabalhado desde o início, com provas robustas, para convencer o servidor do outro lado, né? Porque o que eles entendem? Eles alegam tanto o INSS quanto os juízes, tá? A maioria tem interpretado e alegado o quê? Que uma criança de 6, 7, 8 anos, o trabalho dela lá na lavoura não seria imprescindível para o grupo familiar. Porém, eles não percebem a realidade, porque quando chega um cliente para nós, eu sempre faço toda uma entrevista com o cliente. Quando você tinha 7 anos, o que que tu lembra? Como que era? E aí eles começam a relatar, e são detalhes que tu percebe que sem que todos eles, às vezes é um de 8, um de 9, um de 12 e assim vai, né? Cada um precisa ter bem determinado o que vai fazer. Então, às vezes eles acordam, a maioria dos casos, né? Era assim, e os pequenos produtores ainda são assim, acordam antes de clarear o dia. Um, às vezes, tem que manear a vaca para o outro ajudar a tirar o leite.
É um desafio diário.
O pessoal que, com fumo, tem os feixes de fumo, então vão cortando com as foicinhas. Tem pais que faziam foices pequenininhas para os filhos, então, eles já tinham suas foices adaptadas. Com 8 anos de idade, cada um tinha sua foice menor, com menos peso, conseguia tirar, né, cortar menos por vezes, mas era imprescindível. Aí um vai amarrando, o outro tem que pôr em cima da gaiota, da junta de boi, para levar para a parte que vai ser secado também. Então, assim, tu começa a provar que é imprescindível. E aí a gente consegue, com provas, provar para o servidor o exercício dessa atividade. Hoje, o que que acontece? Até novembro de 2019, com a reforma, a mulher precisava provar no mínimo 30 anos de contribuição. Então, somava agricultura, somava carteira, bloco modelo 15. Período, às vezes, tem até pessoas que depois trabalharam no Estado. Dá para trazer e incorporar no INSS esse período também, né? E aí, fechava a mulher 30 anos, o homem 35 de contribuição. Até 2019. Com a reforma da Previdência, a mulher passou a ter que provar no mínimo os 30 e o homem os 35, porém, existem outros elementos requisitos para a concessão da aposentadoria, não só o tempo. Então, nós temos mais de 7 regras. Tem regra de pontos, que tu soma o tempo trabalhado mais a idade da pessoa, tem que fechar uma tabela do INSS. Tem regra de pedágio de 50%, pedágio de 100%. Que é isso? O homem trabalhou 35 anos e aí ele tem que cumprir mais um pedágio, mais um tempo trabalhado. Então, dependendo da idade, tem homens que vai ter que provar 38 anos trabalhado, 40, 41. Por isso que hoje a gente fala, não tem como falar de aposentadoria se não fizer o planejamento previdenciário.
Fundamental.
Exato.
Vamos lá com a plateia, 996-87300, tem várias perguntas aqui. Alô, Tatiana!
Bom dia. Eu gostaria de saber da advogada se eu tenho passe de 35 anos de contribuição. Na época eu tinha 40% que eu recolhia lixo na prefeitura e trabalhei de mecânica, na oficina, ganhava também 40%. Eu tenho direito na minha aposentadoria? Eu tenho 63 anos.
Bom dia, dona Tatiana. 63 anos, ela nos falou?
63, é isso? É.
A senhora ainda não está aposentada com 35 anos de contribuição? Tem algo errado aí, dona Tatiana. Precisamos ver o seu caso, porque já deveria estar aposentada, tá? Por quê? Porque com 63, tu já tem direito a duas regras no mínimo, que é a por tempo de contribuição e pontos, tendo esses 35, e também já tem direito, já passou do direito da aposentadoria por idade, né? Que é os 62 anos para a mulher e no mínimo 15 de contribuição. Claro que quanto mais anos trabalhado, além dos 15, melhor vai ficar o salário. Então, assim, verifique, nós temos que analisar essa situação, porque a senhora já deveria estar aposentada. No caso dela, Carvalho, até para outros ouvintes entender, pelo que me parece, ela não tem 25 anos no especial, tá? Mas ela trabalhou um tempo com insalubridade. Então, ela trabalhou um tempo, que nem ela disse, no lixo, ela trabalhou, né? Sim. Em algumas atividades. O que que dá para fazer? A gente computa o tempo que a pessoa trabalhou, corrido, quantos anos? Ah, tenho 35, ok. Dentro desses 35, quantos anos são especiais? Ah, e ela tem antes de 2019, tá? Depois de 2019, não dá para fazer essa conversão. Antes de 2019, lá em 2010, ela ficou 5 anos no caminhão do lixo, um exemplo. E aí depois, em 2015 até 2017, ela trabalhou no frigorífico. É. Então já dá, mas ela tem 7 de especial, né?
Acho que ela complementa e pode falar, Tatiana.
Desculpa, mas isso aí é para o meu pai. É do meu pai, essa aposentadoria não é minha. Eu sou filha do meu pai.
Perfeito, eu estranhei. Porque o homem, né, por idade é os 65. Porém, se ele já tem os 35, tá, Tatiana? E a gente comprova, digamos, um período especial que dá para converter, esse período especial para o homem, a cada ano exposto e provado com agente nocivo, em vez de 1 ano, ele conta 1 ano e 4 meses. Ele aumenta 40% do tempo trabalhado, né?
Aí, ao final, então, a gente vai informar o endereço para vocês procurarem a Caroline aqui. Bom dia aqui, a Marisa. Meu esposo entrou com pedido de aposentadoria, mas a terra dele é junto com os irmãos. Aí foi negado aí, tem a questão de condomínio. Disseram que a terra é todo meu esposo. Como é que funciona essa questão aí, Caroline?
Exatamente, dona Marisa. Infelizmente, a parte de condomínio, que para o ouvinte entender, né, é quando tem vários irmãos e as terras são todas juntas ali. Uma do ladinho da outra, cada um exerce atividade juntinho, né? Mas, na verdade, é delimitado um pedaço de terra para cada um. Então, a questão de condomínio, a questão da metragem total da terra, a questão da metragem de cada um, a gente tem que avaliar toda essa situação para poder provar isso dentro do processo administrativo. Porque se o servidor não visualizar essa separação dentro do condomínio rural, eles fazem um somatório do total da terra e aí ele não dá direito à aposentadoria do agricultor. Por quê? Não basta eu ter uma terra, né, e produzir. Porque eu posso, por exemplo, ter o escritório previdenciário administrativo aqui do INSS, aqui no centro de Passo Fundo, e eu posso ter 200 hectares e tudo certo, estão plantando, estão colhendo, mas não quer dizer que eu sou agricultora. Né? Porque eu tenho as terras e tenho o bloco, digamos assim. Quem que é o agricultor? O agricultor é o pequeno produtor, é aquele que não tem outra fonte de renda, ele vive da agricultura. Hoje, não pode ultrapassar a metragem da terra pela lei crua, são 4 módulos fiscais. Cada município tem um número de hectares por módulo fiscal. Então, assim, Passo Fundo é um... Cada município tem o seu. Então, não quer dizer, digamos, tem um município lá que cada módulo fiscal são 24 hectares, né? Então, seria 48, 88 hectares o máximo para aquele município. Tem municípios que cada módulo fiscal tem 36 hectares, outros é 15. Então, a gente tem que avaliar o município também. E tem que se provar que vive a família, que eles sobrevivem daquela renda. Já ganhei processos provando casos que passavam de 4 módulos fiscais. Já ganhei. São exceções. Por quê? A gente precisa provar que aquela terra, por mais que ela passe de 4 módulos fiscais, ela tem área improdutiva no total dela. Por exemplo, mata nativa, que não pode ser derrubada. Tem um rio que toma uma parte do tamanho da propriedade, então já vai diminuindo os hectares produtivos. Tem uma parte que é só morro e toco, que não tem como plantar. Aí sim. Então, assim, tudo isso tem que se observar. E Carvalho, como a gente sabe que é Planalto, tem uma abrangência muito grande no interior. Pessoal, tomem cuidado, os agricultores, por favor. O que que a gente está observando? Grandes agricultores, tá? Que tem uma grande produção, tem um número maior de hectares, eles não estão sendo orientados. E aí eles criam aquela expectativa, a mulher com 55 anos, o homem com 60 lá no campo, vou me aposentar como agricultor. O que que acontece? Chega na hora negado. Por quê? Porque os grandes produtores, pessoal que tem mais hectares, digamos, né? A gente sabe que tem gastos, tudo, mas pela lei é isso, tá? Então, assim, vocês não são considerados agricultores, vocês são considerados produtores rurais, empregadores rurais. Então, vocês têm que se orientar e começar a buscar informações para começar a contribuir para o INSS.
É, nós temos aqui o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e dos Empregadores. É bom situar o ouvinte, né? Em que área você está situado, né? Bom para o ouvinte. Elisete aqui, bom dia, Caroline. É, quem trabalhava em frigorífico e fechou faz tempo, como é que prova aí que tinha insalubridade para a questão da aposentadoria?
É muito pertinente, né? Aqui nós temos muitos trabalhadores do Zedecoste. É. Que nos procuram também. E é um frigorífico fechado há muitos anos. Então, como eu vinha colocando, dona Elisete, o que que acontece? A gente busca provar, tá? Se você exerceu atividade até 1995 e você ainda tem a tua carteira de trabalho de papel, a lei diz que basta ter a profissão na carteira de trabalho. Então, vamos supor que tu tem uma carteira de trabalho, lá diz que você trabalhou no Zedecoste, tá escrito auxiliar de produção, e a data que você trabalhou foi antes de 95. Só com a carteira você consegue provar. Claro que a gente tem que fazer uma petição dentro do processo, explicando o artigo da lei que reconhece isso e tudo mais, para o servidor do outro lado ter mais embasamento. Claro que o servidor conhece de cabo a rabo, ou ao menos deveria, né? Pelo termo da lei, deveria conhecer as instruções normativas. Mas quanto mais um processo estiver completo, melhor. No caso, se foi depois de 95 que a pessoa trabalhou no frigorífico, não vai adiantar ter só a carteira. Aí a gente tem que contratar um profissional, buscar fazer um PPP por similaridade, que é o profissional que vai ir, por exemplo, num outro frigorífico, vai avaliar, vai escrever em que linha de produção a senhora estava, qual o grau de umidade da época, por similaridade.
Mais uma pergunta, que já estamos aqui já na reta final, mas é bom trazer mais uma pergunta aqui da Marilei. Queria saber da Carolina sobre o caso de jovens que se criaram no interior, ajudavam os pais, depois foram estudar em colégio agrícola, depois de formados foram trabalhar em empresa com carteira assinada. Dá para contar esses anos? Contando isso, quantos anos para se aposentar? Quanto de contribuição? E o salário, consegue se aposentar com o salário da carteira? Pergunta aqui a Marilei.
Perfeito, dona Marguei, são várias respostas que eu preciso lhe dar nessa pergunta, tá? Então, vamos lá que eu não sei como é que está o nosso tempo aqui.
Mas essa resposta a gente complementa com o contato da Carolina ao final.
Sério, então vamos lá. O que que acontece, tá? Pessoal de agricultura, nós vínhamos conversando que se pode provar sim. Então, ele nasceu, se criou com o pai e a mãe lá no meio rural, trabalhou lá no interior, com 16 anos, 17, vamos por, saiu. Ou ele estava lá no meio rural, foi para o serviço militar e aí depois saiu. Também tem muitas vezes isso. Período de agricultura, ele computa sim, tá? Em aposentadoria por tempo de contribuição, somando a carteira, o período que você trabalha hoje de carteira assinada. Período de exército, de quartel, de brigada militar, às vezes o pessoal fica um tempo e sai também. Todo esse tempo ele também faz o somatório. Tem como reconhecer. Períodos de escola agrícola, também se prova, esse tempo é computado como tempo trabalhado e contribuído para o INSS, certo? Questão de tempo, quanto tempo eu preciso somar de agricultura, escola agrícola, quartel, carteira de trabalho ou paguei um tempo no MEI? Tudo isso a gente só consegue visualizar com o planejamento previdenciário. Hoje em dia é imprescindível, porque a gente tem que somar tudo isso, tem que ver quanto tempo tu fecha de contribuição ou essa pessoa fecha e em que data ela fecha. Porque se ela fecha antes de 2019, é uma regra. Se ela fecha depois de 2019, hoje nós temos mais de 7 regras possíveis de aposentadoria, né? No mínimo 35 no total, mas aí tem outros requisitos. Questão de salário. A média vai ser feita, tudo que a pessoa contribuiu, de julho de 94 para frente. Então, antigamente, faltava 3 anos para a pessoa se aposentar, ela pagava teto máximo, se aposentava no teto. Hoje, não mais. É feita uma média do que a pessoa contribuiu em toda a sua vida, na verdade, previdenciária, quase, né? Porque ela pega de 94 para frente a média. Faz a média, se enquadrar na lei de hoje, é 60% da média. Mais 2% a cada ano de contribuição que você tiver acima de 20 de contribuição. Por isso que eu digo que não tem como fazer hoje o cálculo sem todo esse estudo, né? E Carvalho, assim, eu sei que nós estamos esgotados, mas como a audiência está grande, pessoal, cuidado também. A aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade do PCD, tá? PCD. Pessoas com fibromialgia, pessoas com problemas de coluna, de joelho, manguito, que já fizeram cirurgias, não teve resultado esperado, que se prove essa sequela do labor, ela consegue trabalhar, mas com menos atividade, menos produtividade, com barreiras. Essa aposentadoria, ela é bem interessante, muitas pessoas não sabem. Então, às vezes, tu vai ter direito tanto na por tempo de contribuição, na especial e nessa do PCD. Aí você pode escolher, porque a do PCD o salário é melhor. É 100% da média.
Olha só. Caroline Pereira, teremos mais perguntas que a gente vai conversar contigo em breve. Um novo contato aqui no nosso estúdio para atender o nosso ouvinte. Contato da Caroline Pereira, especialista em direito previdenciário. Onde encontrá-la? Qual a forma de contato?
Então, nós trabalhamos no edifício Avenida Center, que fica na esquina do Banco do Brasil, em cima do Boticário. É Rua Bento Gonçalves, número 578, edifício Avenida Center, sala 105. Também temos o nosso WhatsApp, 549-9158-0787. Então, o nosso WhatsApp é 549-9158-0787. Caso não consiga anotar, pode pegar o nosso Instagram também. É importante seguir, porque tudo que vai surgindo no mundo previdenciário, a gente vai colocando ali.
Vai seguindo lá.
Isso, Caroline Pereira, Previdência.
Se você não conseguir anotar, vai estar logo mais no site, a entrevista completa e o contato da Caroline Pereira. Muito obrigado.